Muito bem, então, bom dia àqueles que ainda não tinha cumprimentado. Estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Damos então início à parte 2 da nossa reunião, que é a audição regimental com o Sr. Secretário de Estado, nos termos do artigo 5º, do número 5 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Trata-se da reunião ordinária, onde é suposto passarmos em revista as matérias que terão ocorrido entre a nossa última reunião, creio que foi no dia 2 de maio, e hoje mesmo, portanto, há neste interim de 2 meses. Dando, então, início, de acordo com o nosso regimento, com a nossa grelha de tempos, que eu estou aqui a procurar e que já encontrei, portanto, o Sr. Estado já terá direito a uma intervenção inicial até 15 minutos e depois os grupos parlamentares terão 9 minutos e 8, respectivamente, para intervirem com a resposta imediata do membro do Governo. Sr. Estado já tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente todas as senhoras deputadas e os senhores deputados. Nesta intervenção inicial, gostaria de abordar uma série de tópicos que tiveram desenvolvimentos relevantes desde, justamente, a nossa última audição regimental, há 2 meses, temas com impacto direto na vida dos cidadãos europeus ou, em alguns casos, com importantes implicações para o futuro da União Europeia. E gostaria de começar por destacar o Fórum Social do Porto, organizado pelo Governo Português, com o apoio da Comissão Europeia, nos passados dias 26 e 27 de maio, na cidade do Porto, justamente, um evento marcante e altamente participado que reuniu governantes dos 27 Estados-membros, bem como de alguns países candidatos, por exemplo a Ucrânia, representantes das principais instituições europeias e de todos os parceiros sociais europeus, juntamente com especialistas e elementos da sociedade civil. Nessa ocasião, discutimos os desafios socioeconómicos que enfrentamos na atualidade e buscaram-se soluções para construir uma Europa mais justa e inclusiva. Foi um momento de diálogo e de reflexão sobre as medidas necessárias para enfrentar as desigualdades e promover o bem-estar de todos os cidadãos europeus. Renovámos o compromisso assumido na presidência portuguesa do Conselho da União Europeia de dar pleno cumprimento ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais e de voltar a promover este debate dentro de 2 anos, novamente na cidade do Porto, que fica consolidada como a capital do Pilar Europeu dos Direitos Sociais no seio da União Europeia. Um outro evento crucial ocorrido também em maio e também no Porto foi a reunião do Grupo do Atlântico. Esta iniciativa visou a criação de um grupo informal de Estados-membros da fachada atlântica ou da orla ocidental da Europa, contrabalançando o recente pendor a leste, com o objetivo de reforçar a dimensão atlântica da União Europeia e a sua contribuição para as oportunidades e os desafios que o projeto europeu enfrenta, fomentando a coordenação em questões de interesse comum e estabelecendo o equilíbrio certo entre as projeções continentais e atlânticas da Europa. Para além de Portugal, esta reunião contou com a participação de delegações de França, de Espanha, França, Irlanda, Bélgica, Países Baixos e Dinamarca, e procurámos debater e conciliar posições comuns em 2 sessões de trabalho. A primeira, dedicada às oportunidades e desafios gerados à União Europeia na gestão, desenvolvimento e proteção do espaço atlântico, colocando no centro do debate a economia azul e a exploração sustentável dos recursos marinhos, e a segunda, sobre os desafios institucionais e orçamentais que o processo de alargamento coloca à União Europeia. Neste âmbito, aliás, destaque também a reunião informal do Conselho de Assuntos Gerais, em Estocolmo, há 2 semanas, onde igualmente debatemos o alargamento futuro da União Europeia, bem como as suas implicações políticas, institucionais e orçamentais, para as quais Portugal foi, aliás, chamando a atenção ao longo dos últimos meses. Julgo a este respeito que é preciso evitar os erros cometidos no passado, em que se avançou para um grande alargamento sem a devida preparação e a União Europeia depois acabou por estar mais de 1 década enredada em sucessivas revisões de tratados, referendos, repetições de referendos e infindáveis discussões institucionais. Daí a necessidade de, desta vez, preparar os próximos alargamentos e de reformar antes da adesão de novos Estados-membros. É preciso também ter presente as implicações do alargamento em algumas políticas-chave da União Europeia. Na política agrícola comum, e aqui numa dupla perspectiva, quer, por um lado, o impacto direto no orçamento da PAC, que será muito relevante, quer, por outro lado, o acesso dos produtos agrícolas dos novos Estados-membros ao mercado europeu. E, de resto, tivemos recentemente um exemplo do que isso implicará a propósito dos cereais ucranianos e da sua entrada no mercado europeu e vimos todos como os agricultores dos Estados-membros vizinhos reagiram. Também o impacto na política de coesão, onde alerto para um efeito colateral estatístico, meramente estatístico, mas que na prática poderá retirar o acesso a fundos a várias regiões da União Europeia, sem que a sua riqueza em termos absolutos se modifique. O que, a acontecer, contrariaria o objetivo da política de coesão e, mais em geral, o objetivo do projeto europeu, que é promover uma convergência ascendente. O impacto também no mercado único, onde a dicotomia alargamento versus aprofundamento pode ser verdadeiramente prejudicial se se focar tudo apenas no primeiro polo, sendo, ao invés, necessário atuar em ambas as frentes. Alargar o mercado único a novos países, sim, mas também completá-lo e aprofundá-lo naquilo que está em falta, designadamente a União Bancária e a União de Mercado de Capitais, a área dos serviços e os desafios da transição digital ou o combate a barreiras ainda persistentes. Também o impacto na política externa, e aqui igualmente numa dupla acessão. Por um lado, os riscos de segurança que a União Europeia importará para o seu seio por via destes alargamentos e as respectivas consequências com a inerente necessidade de reforço da dimensão de segurança e defesa europeias. Por outro lado, a necessidade de não focar todas as atenções exclusivamente a leste e assumir uma política externa verdadeiramente global, não descurando a atenção à vizinhança sul, à África, à América Latina e à Ásia. Importa ainda refletir, em função de tudo o que já referi, no efeito muitíssimo significativo que o alargamento terá sobre o orçamento ou as perspectivas financeiras da União Europeia. Pelo que devemos estar todos bem conscientes e disponíveis, mesmo os mais frugais, para pagar o preço que este alargamento inevitavelmente terá, razão pela qual, aliás, urge também avançar na criação de novos recursos próprios da União Europeia. Por fim, a questão mais falada, que são as implicações institucionais, onde é necessário, a meu ver, evitarmos determinados enquadramentos deste debate que não nos levarão a lado nenhum e só criarão problemas e bloqueios. Assim, permitam-me salientar três pontos. Na nossa perspectiva, este debate não deve ficar reduzido a uma eventual revisão de tratados, devendo antes focar-se nas reformas que serão necessárias, isto é, discutir o conteúdo e não o processo. Em segundo lugar, evitar centrar todos os nossos esforços e expectativas nas chamadas cláusulas passarela, isto é, na possibilidade que o Tratado de Lisboa já confere de passarmos da unanimidade para a maioria qualificada, e em particular na cláusula passarela em matéria de política externa e segurança comum. Pois, embora possa parecer mais fácil começar por aqui, porque já está previsto nos tratados, a verdade é que o potencial de sucesso por esta via é limitado, na medida em que a ativação destas cláusulas carece sempre de unanimidade, que atualmente não existe. Acresce que, a iniciar-se este processo, na perspectiva de Portugal, deve começar-se pela política fiscal, por exemplo, cuja harmonização, ou pelo menos aproximação, é essencial para garantir um verdadeiro mercado único com um autêntico level playing field, ou pela política social, ou de energia, ou de ambiente, até certos aspectos da política de justiça e assuntos internos, mas só no final chegar à pesca, à política externa, onde aí sim há razões de interesse nacional que podem justificar uma exigência de unanimidade. Em terceiro lugar, devemos também evitar centrar toda a discussão no tamanho da Comissão Europeia, ou no número de comissários, ou no número de eurodeputados de cada Estado-membro, porque se começarmos por aí vamos ficar logo bloqueados. Ao invés, do que precisamos é de discutir um modelo de governação da União Europeia para o futuro. O modelo de governação assenta em três premissas. Uma União Europeia com mais Estados, uma União Europeia com Estados mais diversos entre si, porque de facto não é apenas uma questão de quantidade, mas a ampliação do espectro de diferenciação no seio da União Europeia, e uma União Europeia relativamente à qual existem diferentes expectativas ou ambições. Uns querem mais integração europeia em muitas políticas e outros querem menos. São estas três premissas que nos deverão levar a construir um modelo de governação mais flexível, com maior abertura para a diferenciação, em que uns se aproximam mais em certos domínios e outros, eventualmente, participam de forma menos integrada ou numa lógica mais intergovernamental. É fundamental que todos reflitamos sobre estes temas antes de tomarmos decisões importantes que afetarão de forma indelével o futuro da União Europeia. E a presidência sueca deve ser elogiada por ter colocado este debate na agenda. Falando, aliás, sobre a presidência sueca, permitam-me fazer um curto balanço das realizações alcançadas durante este semestre passado, onde foram concluídas 319 decisões e acordos. Destaco, em primeiro lugar, como já foi falado na audição anterior, o acordo sobre uma peça-chave do novo Pacto de Migrações e Asilo, um passo significativo em direção a uma abordagem mais justa, coordenada e solidária para lidar com os desafios migratórios que enfrentamos. A presidência sueca conseguiu ainda concluir o pacote Fit for 55, fundamental para garantirmos a transição climática de forma justa e sustentável. desde sempre que olhamos com grande responsabilidade para este exigente pacote legislativo, que visa começar a concretizar o compromisso de neutralidade carbónica da União até meados do século, assim honrando os trabalhos da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, onde Portugal conseguiu que a Lei Europeia do Clima e este objetivo da neutralidade carbónica ficasse consagrado. Além disso, durante a presidência sueca, testemunhámos a manutenção da unidade europeia na solidariedade com a Ucrânia, com a aprovação do 11º pacote de sanções contra a Rússia, conforme também já referi na audição anterior. Esta ação conjunta reforça a nossa determinação em proteger a paz, a estabilidade e os valores democráticos que sustentam a União Europeia. Devemos permanecer unidos e firmes na nossa posição, enviando uma mensagem clara: assegurar que quem viola o direito internacional não é bem-sucedido nessa atuação, que quem desencadeou a ofensiva não vence a guerra, e que seja possível à Ucrânia conquistar a paz o mais rapidamente possível. Outra concretização de grande importância durante a presidência sueca foi ainda a realização de audições sobre a situação do Estado de Direito, designadamente no âmbito dos processos abertos ao abrigo do artigo 7º quanto à Hungria e à Polónia, nas quais Portugal participou e interveio ativamente. Devemos manter-nos fiéis ao nosso compromisso comum em garantir o respeito pelos princípios democráticos pelo Estado de Direito em toda a União Europeia. É essencial que todos os Estados-membros cumpram plenamente com os valores e os padrões democráticos estabelecidos nos tratados, e não se trata apenas de uma exigência de entrada que formulamos quanto aos países candidatos. É um requisito permanente de participação no projeto europeu. Exemplo disso é o facto de, ao longo deste semestre, ter sido concluída a primeira ronda de avaliações sobre a situação do Estado de Direito em todos os Estados-membros, incluindo Portugal. Esse processo demonstra o comprometimento da União Europeia em monitorar e salvaguardar os valores fundamentais que nos unem. Devemos continuar a ser vigilantes e tomar medidas adequadas, quando necessário, para garantir que esses valores sejam respeitados a todos os níveis. Hoje mesmo será publicado pela Comissão Europeia, se não foi já, o relatório do Estado de Direito de 2023. E o capítulo referente a Portugal reconhece os progressos efetuados pelo nosso país, no cumprimento das recomendações que haviam sido formuladas no ano passado, e salienta, de forma bastante enfática, a evolução positiva que temos tido a este respeito. Olhando para o futuro, é com grande satisfação que saúdo o início, esta semana, da presidência espanhola do Conselho da União Europeia, que ocorre num momento fulcral, perto do fim da atual legislatura europeia, revelando-se assim decisiva para concluir negociações em curso e finalizar o processo de aprovação de um vasto conjunto de importantes dossiês legislativos. Não me vou alongar sobre este tema, até porque teremos a oportunidade de o apreciar no debate já agendado para o dia 19 no plenário, mas Portugal apoia as principais prioridades identificadas pela Espanha para a sua presidência e confia que as autoridades espanholas serão bem-sucedidas na respectiva concretização. Neste âmbito, a Ucrânia continuará naturalmente a ser uma prioridade na agenda da União Europeia, pelo que continuaremos a apoiar todos os esforços para garantir que a União mantém o seu apoio político, militar, humanitário e económico à Ucrânia durante o tempo que for necessário, em coordenação com os parceiros internacionais. O debate sobre os próximos alargamentos e o futuro da União Europeia terá particular importância neste contexto. E um outro tema decisivo será o reforço da autonomia estratégica da União Europeia, assente uma economia aberta, equilibrada e baseada em regras. No plano das relações externas, apoiamos firmemente a intenção da Espanha de renovar a parceria da União Europeia com a América Latina e de reforçar os laços com a vizinhança sul. Na frente interna, a reforma da governação económica continua a ser uma prioridade e a presidência espanhola contará com o apoio de Portugal para concluir as negociações antes do final deste ano. A conclusão do processo de reforma das regras de governação económica é um dossiê ao qual estaremos particularmente atentos. Devemos procurar um equilíbrio entre a necessária disciplina fiscal e o necessário investimento estratégico, reconhecendo a importância de medidas flexíveis que se adaptem às necessidades específicas de cada país. A proposta da Comissão é uma boa base de trabalho, assenta em princípios que sempre defendemos, de simplificação, de apropriação nacional e de diferenciação dos percursos de ajustamento em função da realidade concreta de cada um dos países. O exemplo de Portugal é, aliás, elucidativo de como a redução dos déficits e da dívida pública deve ser ajustada ao respectivo ciclo económico. Tal como referiu o Sr. Primeiro-Ministro recentemente aqui no Parlamento, no debate pré-Conselho Europeu, sem o excedente orçamental de 2019 não teríamos tido a capacidade de responder como respondemos à emergência da pandemia. E sem ter ultrapassado as regras limitadoras dos tratados durante os anos de 2020 e 2021, não teríamos conseguido recuperar como recuperámos, ao ponto de estarmos hoje com a economia a crescer, o emprego em máximo e o déficit e a dívida a serem devidamente reduzidos. Assim, é essencial evitar soluções demasiado rígidas, que possam acabar por ter efeitos procíclicos, e, pelo contrário, manter a margem de manobra necessária para responder a eventuais futuras crises. Ainda nos próximos desafios, saliento a proposta de revisão do quadro financeiro plurianual, que infelizmente, como já aqui também discutimos na audição anterior, ficou aquém do que, na nossa perspectiva, seria necessário. Para além de alguns ajustamentos derivados da subida das taxas de juros, a proposta apenas inova no reforço e estabilização orçamental do apoio financeiro da União Europeia à Ucrânia, isso é importante, mas, na verdade, a proposta fica muito aquém da ideia inicial de criação de um Fundo Europeu de Soberania. Como é patente, temos uma abordagem crítica sobre estas propostas, mas não deixaremos de contribuir para o debate, defendendo as posições nacionais e o interesse de Portugal neste processo. Por fim, senhoras e senhores deputados, gostaria de abordar um tópico de relevância democrática crucial. A proposta de lei, atualmente em apreciação na especialidade neste Parlamento, que visa criar um regime de voto em mobilidade nas próximas eleições europeias. Como todos têm conhecimento, e apesar dos amplos esforços negociais levados a cabo, em 2024 as eleições europeias realizar-se-ão mesmo no dia 9 de junho, portanto na véspera do feriado nacional 10 de junho, e para colmatar os efeitos que esta data possa ter na participação eleitoral, apresentámos uma proposta de lei a este Parlamento, que é de extrema importância para garantir um acesso pleno e efetivo de todos os cidadãos ao processo democrático que ditará a próxima legislatura europeia. Devemos, pois, trabalhar juntos para facilitar e promover o exercício do direito de voto e de participação eleitoral, garantindo uma representação justa e inclusiva de todos os cidadãos na União Europeia. E fico agora ao dispor para as questões que entendam colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela sua exposição inicial e vou agora dar a palavra aos grupos parlamentares. O deputado Paulo Muniz intervirá em nome do PSD, mas numa ordem diferente da habitual, porque tem um compromisso simultâneo incontornável. Darei assim a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que repartirá o seu tempo entre a senhora deputada Cristina Mendes da Silva e o deputado Rui Lage. Cristina tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Secretário de Estado, as senhoras deputadas e os senhores deputados. Sr. Secretário de Estado, Portugal, ao nível da União Europeia, tem tido um papel importante no que diz respeito ao impulsionar politicamente o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. E foi durante a última presidência portuguesa da União Europeia que foi organizada a Cimeira Social do Porto, em maio de 2021, que contribuiu para que todos os Estados-membros e instituições europeias assinassem um compromisso que visa a implementação do Plano de Ação para a concretização dos 20 princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que é sempre importante relembrar. Destaco em especial nesse compromisso a aprovação das três metas da União Europeia para 2030. 78% da população entre os 20 e 64 anos deverá estar empregada, 60% dos adultos deverão participar anualmente em ações de formação, 15 milhões de pessoas a menos em risco de pobreza ou exclusão social, sendo que 5 milhões serão crianças. Entretanto, Portugal, no sentido de dar continuidade à priorização das medidas do Pilar Social Europeu, assumiu organizar um Fórum Social no Porto de 2 em 2 anos e, como o Sr. Secretário de Estado diz, assumiu-se assim como capital do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Assumiu realmente fazer este fórum e o primeiro foi já no passado mês de maio, nos dias 26 e 27 de maio. Foram muitos os temas abordados durante os dois dias, de onde destacaria a necessidade de colocar as pessoas no centro das políticas, o ponto de situação da Plataforma Europeia de Combate à Situação de Sem-Abrigo, a necessidade de garantir o sucesso da implementação da Garantia Europeia para a Infância, a metodologia de acompanhamento social no Orçamento da União Europeia, a urgência de investir em competências transversais e competências digitais para todos, dar resposta à dimensão social do desenvolvimento sustentável, e 2023, que se assumiu como o ano europeu das competências, como motor da dupla transição digital e climática, o modelo social europeu como alavanca geopolítica e um olhar para o futuro a partir do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. A minha primeira questão para o Sr. Secretário de Estado é em que medida o resultado deste fórum preencheu as expectativas dos Estados-membros e, consequentemente, Portugal, e que balanço é que o Sr. Secretário de Estado faz deste primeiro fórum e se foi possível aferir as três grandes metas que a União Europeia quer atingir até 2030, ou seja, mais formação, mais emprego e menos pobreza. Aqui gostaria de realçar o caminho que Portugal fez no combate à pobreza, pois retomámos a trajetória de melhoria das condições de vida com a redução da taxa de risco de pobreza após transferências sociais de 18,4% em 2020 para 16,4% em 2021. E a diminuição do risco de pobreza foi em todos os grupos, mas eu destacava o grupo das crianças, que passamos de 20,4% para 18,5%, com um especial destaque para a garantia para a infância, que Portugal já adotou e que irá fazer descer ainda mais este número. O Governo do Partido Socialista em Portugal está, portanto, empenhado em conseguir fazer a sua parte para cumprir com os objetivos e metas do Pilar Europeu Social. Os europeus valorizam este modelo social e económico ímpar e esperam que este traga oportunidades para todos, independentemente do sexo, da raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade, orientação sexual. Em suma, a ênfase é colocada no emprego, nas competências e na educação e na luta contra a pobreza e a exclusão social. Contudo, se estes são os princípios que nos norteiam, questões básicas como a saúde, segurança alimentar e a habitação são determinantes para que a implementação destes princípios. É este um grande desafio para Portugal, mas também o é para os restantes Estados-membros da União Europeia. No caso da habitação, por exemplo, são muitas as suas implicações. A impossibilidade das pessoas terem uma casa para viver, ou não, então de não terem que despender de uma fatia maior do seu orçamento familiar, é a diferença entre as pessoas estarem ou não em situação de pobreza. A habitação tem de acompanhar o momento transformador que o mundo está a viver e o modelo social e económico europeu pode ser um bom acelerador para que cada Estado-membro tenha o parque habitacional adequado em número e que se adapte às reais necessidades. Casas para as famílias, casas para estudantes, casas inclusivas, casas para séniores, casas para quem trabalha e casas para quem nos visita. Sobretudo quando pensamos nos impactos do momento que vivemos, marcado por um conjunto de policrises, que coloca um grande desafio a todos os Estados-membros. Assim, questiono o Sr. Secretário de Estado, finalmente, sobre a possibilidade de Portugal colocar na agenda do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais a questão do direito a uma habitação digna, adequada aos rendimentos das pessoas, diversificada e de acordo com as necessidades ao longo da vida. Será que um pacto europeu de habitação digna e inovadora não seria uma boa estratégia para o desenvolvimento do melhor futuro da Europa e uma solução para o combate à sua pobreza? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda dentro do tempo dedicado ao Partido Socialista, tem a palavra o deputado Rui Lage.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A cimeira UE-CELAC está próxima, vai-se realizar, salvo daqui a duas semanas, sob os auspícios da presidência espanhola, e poderá ser um momento decisivo, ou pelo menos um passo muito importante, para finalizar, finalmente, o acordo de associação entre a União Europeia e o Mercosul, que é um acordo importantíssimo para as exportações na Europa, inclusive para as exportações agrícolas, porque nós tendemos a perder de vista que o continente europeu é sedentário em produção agrícola. A União Europeia aumentou recentemente o seu nível de exigência em relação à questão da salvaguarda ambiental, da salvaguarda ecológica, propôs um protocolo, uma adenda ao acordo com salvaguardas muito importantes, e isso provocou, por assim dizer, uma espécie de sobressalto junto dos nossos parceiros sul-americanos, que temem que isso possa dar aso a sanções, o que também prova que estas exigências da União Europeia não são meramente cosméticas e que há, de facto, um nível de exigência e de responsabilidade muito maior. O governo português tem-se batido muito por este acordo e eu gostava de perceber qual é a sua perspectiva sobre o avanço do acordo, até levando em conta que se inicia esta semana a presidência pró-tempore do Mercosul pelo Brasil e que há um ótimo relacionamento entre os chefes de governo de Portugal e do Brasil. Queria também referir-me a um tema recente, que é o da proposta de um regulamento para a Lei do Restauro da Natureza, que é uma das traves mestras do Pacto Ecológico Europeu. Nós temos 80% dos ecossistemas na Europa em mau estado e a transição ecológica não se pode circunscrever ao tema da descarbonização. Foi possível chegar a um acordo no dia 20 de junho no Conselho. Há agora, esse acordo prevê mais flexibilidade para os Estados-membros aplicarem os planos de restauro ecológico. Simplesmente no dia 27 de junho, numa reviravolta, numa pirueta do PPE, foi retirado o tapete a esta proposta e isso ditou a sua derrota na Comissão de Ambiente, sendo que não sabemos se será possível salvar agora a proposta na plenária do Parlamento Europeu em julho. O PPE, aliás, utilizou medos absolutamente infundados e argumentos absolutamente falaciosos para tirar o tapete à proposta. Eu gostava de saber como é que Portugal está a acompanhar isto junto dos seus parceiros no Conselho Europeu e se acha que há alguma hipótese de salvar esta lei que é tão importante, que é para a geração dos nossos filhos, que é para as próximas gerações. Queria também ainda referir o seguinte, aliás, referiu o relatório europeu sobre o Estado de Direito na União Europeia e a apreciação muito positiva sobre a evolução, sobre a trajetória de Portugal, mas queria também obter o seu comentário sobre aquilo que continua a ser dito sobre o Estado de Direito na Hungria e na Polónia. É verdade que há ali registam-se algumas melhorias na parte do Poder Judicial, mas continua a haver notícias muito preocupantes sobre o tema da corrupção, da perseguição dos média, entre outros temas. É preciso ver que o Parlamento húngaro, esta semana, aprovou uma lei que retira aos professores o estatuto de funcionários públicos. Professores esses que têm dos salários mais baixos da União Europeia, abre com isso caminho a uma sobrecarga de horas junto dos professores, e já agora os professores e os estudantes têm estado há meses em protesto na Hungria. O governo húngaro também não dialoga, não tem qualquer ponto de contacto com os sindicatos e, inclusive, já utilizou gás lacrimogéneo para reprimir manifestações de estudantes contra esta lei. Gostava de perceber como é que o governo português está a acompanhar este tema e o que é que acha que se pode fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Rui Lage. Tem agora a palavra o seu secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. Agradeço a referência a um aspecto muitíssimo importante da agenda europeia, a que damos um grande valor e uma grande importância, que é o do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. E, por isso, aliás, organizámos justamente no Porto este Fórum Social e comprometemos a fazê-lo 2 em 2 anos. O objetivo deste Fórum, que eu creio que foi bastante conseguido, era justamente esse, o de manter na agenda o tema dos direitos sociais e do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Esse foi a grande concretização, como é sabido, da nossa presidência no primeiro semestre de 2021, mas de vez em quando há uma certa tendência para que o tema vá passando para segundo plano ou que vá passando despercebido e, portanto, importa, no fundo, reafirmar a importância da agenda social e do modelo social europeu e foi esse o grande objetivo do Porto. No fundo, era um renovar de votos, digamos assim, relativamente ao compromisso social do Porto. Isso foi feito de forma muito abrangente, de forma muito participada por todas as instituições europeias, por todos os parceiros sociais, por todos os Estados-membros e foi, de facto, um momento alto na reafirmação desta importante prioridade da União Europeia. Tivemos a oportunidade de discutir, por um lado, o tema das competências, a propósito do Ano Europeu das Competências em 2023, e o trabalho que há para fazer em termos de reskilling, de upskilling da mão de obra no espaço da União Europeia, também no contexto daquilo que importa que seja uma transição justa, isto é, que as transições, a dupla transição ecológica e digital, se faça de forma justa e inclusiva, não deixando ninguém para trás. Isso é um aspecto essencial também do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Depois, durante a hora de almoço, houve uma discussão muito interessante entre os Estados-membros a proposta de garantia para a infância, uma importante concretização que visa justamente combater a pobreza na pobreza infantil. E depois uma outra sessão sobre a importância dos direitos sociais num contexto de uma Europa alargada e daí também o convite à participação de países candidatos. Tivemos a Ministra para os Assuntos Sociais da Ucrânia presente, também representantes de outros países candidatos, para discutir, porque o alargar da União Europeia não é só o alargar do mercado único, é também alargar do modelo social europeu e a importância do modelo social europeu também como alavanca geopolítica e isso ficou muito bem afirmado no Fórum Social do Porto. Depois referi-se ao tema da habitação, que é de facto um tema que preocupa Portugal, como é sabido, mas não só, vários outros Estados-membros. É um tema central, eu diria, um pouco por toda a Europa. E, portanto, embora não seja uma área em que, de acordo com os tratados, a União Europeia tenha particulares competências, a verdade é que nós vimos durante a pandemia, também a União Europeia não tinha competências muito fortes em matéria de saúde, mas perante a necessidade, a União Europeia e a Comissão Europeia em particular chegou-se à frente e deu uma resposta importante que os europeus necessitavam e que desejavam. E eu creio que o mesmo raciocínio faz sentido em relação à habitação. Aliás, Recordo que no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa, uma das conclusões dos cidadãos foi justamente a necessidade de haver instrumentos europeus para garantir o acesso acessível, a habitação em condições acessíveis. E, portanto, creio que, embora os tratados não ajudem muito a esse respeito, será importante que a União Europeia comece a ter uma intervenção mais forte neste domínio e bater-nos-emos por isso. Depois, em relação ao Sr. Deputado Rui Lage, refere-se à importante cimeira que haverá em breve com a América Latina e as Caraíbas, entre a União Europeia e o CELAC. Será um momento muito importante de afirmação da relação entre estes dois blocos, com múltiplas dimensões, naturalmente, mas com um foco muito importante no tema do comércio. A União Europeia está em fase muito avançada de conclusão dos acordos comerciais com o Chile e também com o México, e depois temos o acordo comercial com o Mercosul, que se reveste de uma enorme importância, e do nosso ponto de vista é muito importante, e esse também é o ponto de vista da presidência espanhola, é muito importante que esta cimeira seja um momento para dar um impulso político significativo a essas negociações, que são negociações complexas, quer do lado europeu, quer do lado do Mercosul, mas que é essencial por várias razões, por razões económicas, naturalmente, mas também por razões geopolíticas, de aprofundamento do relacionamento entre a União Europeia e esta região do globo, e de afirmação da presença europeia neste local, porque, sejamos claros, se a União Europeia não estiver presente, outros ocuparão o espaço. E, de resto, quer em termos de acesso aos mercados, quer em termos de acesso a matérias-primas críticas. Eu recordo que o Mercosul, em particular a Argentina, tem uma das maiores reservas mundiais de lítio e, portanto, no contexto da transição ecológica, da transição digital, o acesso a matérias-primas críticas e a diversificação dessa seta é essencial e, portanto, é importante que a União Europeia garanta que tem um papel nisso e que não relega esse espaço para outras potências mundiais. E, portanto, por todas estas dimensões, é muito importante que esta negociação se possa concluir e temos neste momento perante uma janela de oportunidade que importa aproveitar, decorrente da eleição e da tomada de posse do Presidente Lula, com compromissos, um dos temas nestas negociações obviamente é a sustentabilidade e o tema da desflorestação e o tema da proteção da Amazónia, e há compromissos muito fortes da administração Lula a este respeito e, portanto, é um momento ideal para, na base desses compromissos de sustentabilidade, avançar na conclusão destas negociações. Por falar em sustentabilidade e ambiente, referiu-se, Sr. Deputado, à Lei do Restauro da Natureza, cuja posição do Conselho foi já adotada e foi aprovada ao nível do Conselho, com o apoio de Portugal, naturalmente, mas que está neste momento num impasse ao nível do Parlamento Europeu, de facto fruto, como refere, de um volte-face por parte de um grande partido europeu, que tem sido tradicionalmente parte do consenso europeu no que diz respeito ao Pacto Ecológico, mas que agora, a propósito desta legislação muitíssimo importante, decidiu, estranhamente, surpreendentemente e, a meu ver, lamentavelmente, abandonar esse consenso europeu em matéria de Pacto Ecológico. Quanto ao relatório para o Estado de Direito, de facto acaba de ser divulgado pela Comissão Europeia, o relatório do Estado de Direito na União Europeia deste ano, 2023. Em relação a Portugal é bastante elogioso, no cumprimento das recomendações formuladas no passado e dos progressos significativos que foram feitos nessa matéria, formulando um conjunto de recomendações que, na verdade, basta ver o verbo que é utilizado, a maior parte delas é continuar a. Portanto, basicamente, o que a Comissão Europeia reconhece é que há esforços muito significativos que Portugal já está a fazer neste domínio e, no fundo, o que pretende é que continue no bom caminho e, portanto, é de facto um relatório que reconhece o grande trabalho e a grande evolução que tem havido nas várias vertentes do Estado de Direito em Portugal. Pelo contrário, manifesta preocupação com, em particular, referiu-se à situação da Hungria. O mesmo se pode dizer em relação à situação da Polónia, que são os dois Estados-membros relativamente aos quais está em aberto um procedimento ao abrigo do artigo 7º. São dois países em relação aos quais houve, isso importa também reconhecer, houve avanços significativos no que diz respeito, sobretudo, à dimensão da independência do Poder Judicial, e, portanto, em matéria de reforma do Judiciário, houve desenvolvimentos relevantes ao longo do último ano, quer na Polónia, quer na Hungria. No entanto, há muitos outros aspectos que são fatores de preocupação. Por isso, aliás, Portugal recentemente aderiu ao processo aberto pela Comissão Europeia no Tribunal de Justiça da União a propósito de uma lei quanto a direitos LGBT na Hungria, por isso Portugal, ainda recentemente, na última audição que houve no Conselho, a propósito, no contexto do artigo 7º, justamente a pergunta que eu formulei e o tema que eu trouxe para esse debate no que diz respeito à Hungria, teve a ver justamente com a lei que o Sr. Deputado referiu, com a lei chamada Lei do Estatuto, em particular a Lei do Estatuto dos Professores, e já na altura, estando iminente a aprovação dessa lei, manifestei algumas preocupações quanto ao conteúdo da mesma, e é um tema que temos que continuar a seguir e continuarei a questionar as autoridades húngaras neste contexto do artigo 7º relativamente às salvaguardas que importa garantir, relativamente designadamente à classe profissional dos professores, e pelas preocupações que suscita essa lei, a chamada Lei do Estatuto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Darei agora, de seguida, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma questão prévia. Esta, de acordo com o nosso regimento, portanto, é pergunta-resposta.
Sim, tem 9 minutos para falar.
Sempre seguido.
São todas juntas ou são separadas?
Ok. Eu peço desculpa, mas a ausência mais ou menos prolongada recente não me traz à memória. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Eu vou começar por uma questão que nos preocupa, que tem a ver com a revisão do quadro financeiro plurianual de 21-27 e também com as repercussões para os quadros financeiros a aprovar futuramente. Como nós sabemos, o quadro financeiro plurianual e aquilo que foram os reforços dos pacotes para responder à crise sanitária da Covid e, posteriormente, à situação que a guerra na Ucrânia nos coloca, necessitaram de pequenos ajustamentos, embora há questões da sua sustentabilidade, ou seja, do orçamento da União no futuro, a sua sustentabilidade, face em particular àquilo que é o agravamento dos juros com aquilo que foram as verbas alocadas para as respostas a estas crises e que, para termos uma ideia, passaram de uma estimativa inicial de 15 mil milhões de euros para um valor que pode chegar ao dobro, até 30 mil milhões de euros. Ora, o que significa que, conforme já estava previsto, a partir de 2027 até 2058, ter-se-á que pagar os juros e as amortizações destes valores que foram alocados a este reforço. E a questão de fundo aqui é que, se no próximo quadro financeiro plurianual continuarmos a manter o limite de 1% do rendimento nacional bruto como indicativo, vamos necessariamente, face a esse aumento de juros, ter que cortar aproximadamente 20% nos próximos programas europeus, o que para nós é dramático, porque, como sabe, 85% do investimento público em Portugal é feito com base no financiamento comunitário. E a pergunta que lhe coloco é: quais são os novos recursos próprios que o Governo tem em mente defender na União Europeia e, obviamente, também perguntar se estes não passam, como nós achamos que não devem passar, pela penalização fiscal dos cidadãos e, portanto, qual é a nova fonte de recursos próprios pensada para responder a este desafio?
Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Portanto, havendo pergunta-resposta, é necessário ajustar mais ou menos o período da resposta ao tempo usado na questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Muniz, a Comissão apresentou agora, recentemente, a sua proposta inicial. É nessa fase que estamos, apenas temos a proposta inicial, que é muito recente, e estão todos os Estados-membros a começar a reagir à mesma, quanto à revisão intercalar do quadro financeiro plurianual. As principais preocupações que tínhamos era essencialmente de salvaguarda dos envelopes nacionais e de salvaguarda dos montantes financeiros destinados às principais políticas de que denunciamos, designadamente a política de coesão ou a política agrícola. Isso está assegurado e, portanto, essa era a nossa principal preocupação. Depois, para além disso, o que vemos nesta revisão é essencialmente alguns ajustamentos técnicos, decorrentes, como refere, da subida dos juros e, portanto, do encargo com juros e outros acertos. Depois também um reforço do apoio financeiro à Ucrânia e algum reforço em matéria de migrações. E depois, como já aqui tive a oportunidade de referir, a grande desilusão com o facto, com a grande omissão, que é o facto de não aparecer o prometido Fundo Europeu de Soberania e haver apenas uma reagrupamento ou reagrumação de fundos existentes para apoio a tecnologias mais desenvolvidas. Nessa medida, como já aqui expressei, esta proposta é uma desilusão e fica aquém daquilo que nós gostaríamos de ver consagrado. O tema dos juros tem uma dimensão mais imediata, que é corrigida por esta revisão intercalar. No fundo, é necessário, naturalmente, acautelar o facto dos juros terem subido, as taxas de juros estarem mais altas. Mas tem, de facto, uma preocupação que tem mais a ver até, mais do que os juros, com a amortização, como referiu também, dos empréstimos, geralmente os empréstimos do Next Generation EU, que terão que ser amortizados ao longo dos próximos anos, ou mesmo décadas. E, portanto, precisamos, parece-me a mim, de encontrar as fontes de financiamento necessárias para garantir essas amortizações, sob pena de, como referiu, a pressão sobre os próximos quadros financeiros plurianuais ser muitíssimo elevada. E, portanto, para evitar essa pressão e um eventual corte na dimensão dos fundos de que Portugal e outros Estados-membros beneficiam, é muito importante arranjar mecanismos que permitam assegurar essa amortização. Ora, perante aquilo que conhecemos, que é o posicionamento tradicional de alguns Estados-membros, conhecidos como frugais, que se recusam a aumentar o nível de contribuições nacionais para o orçamento comunitário, parece-me que a única saída mesmo é um reforço dos recursos próprios da União Europeia, e, portanto, temos tido uma posição sempre, e continuamos, de apoio a que haja avanços na criação, na aprovação de novos recursos próprios da União Europeia. A Comissão apresentou agora um pacote prevendo recursos próprios em matéria de mercado de carbono, em matéria de mecanismos de ajustamento alfandegário relacionados com o carbono também, e em matéria de tributação, de harmonização da tributação sobre as empresas. Estamos, em geral, de acordo que se avance nesses domínios e estamos abertos a considerar outras ideias que, por exemplo, existem no Parlamento Europeu para vir a consagrar outros recursos próprios. O que é essencial é, de facto, garantir que eles passem a existir, sob pena, de facto, nos próximos quadros financeiros plurianuais, temos uma negociação muitíssimo mais difícil do que aquela que já tem sido característica em todas estas negociações de quadros financeiros anteriores.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O deputado Paulo Mir, faz favor de continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Conselho da União Europeia aprovou no final do mês de junho as suas recomendações específicas por país relativamente aos programas e às reformas dos Estados-membros para 2023. E há um conjunto específico de recomendações para Portugal, nomeadamente para que tome medidas em 2023 e 2024 no sentido de, especificamente, eliminar progressivamente as medidas de apoio à energia atualmente em vigor, acelerar a execução do PRR, melhorar as condições de transição para uma economia circular e reduzir a dependência global de combustíveis fósseis. Essas são, do seu ponto de vista, recomendações preocupantes para o país, na medida em que podem condicionar muito o nosso estágio face a um conjunto destes vetores identificados. E como é que entende que nestes prazos que estão estabelecidos, 23, 24, nós como país e o Governo em particular pode cumprir essas recomendações?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, sim, as recomendações específicas por país foram dirigidas em relação às generalidades dos Estados-membros. Há sempre uma recomendação sobre política orçamental, uma recomendação em matéria de planos de recuperação e resiliência, uma recomendação em matéria ambiental. Naturalmente que Portugal está alinhado em geral com o que são essas recomendações, designadamente na execução, na importância de execução do PRR, nas melhorias que há a fazer em termos de economia circular e tratamento de resíduos, enfim, no combate que estamos a fazer, e somos aí, estamos numa posição muito confortável, porque estamos um bocadinho na vanguarda da União Europeia no que diz respeito à redução do consumo de combustíveis fósseis e à aposta nas energias renováveis. Em matéria de apoios, em matéria de energia, os apoios normalmente têm que ir sendo ajustados àquilo que for a realidade dos mercados, têm sido muito voláteis e, portanto, é preciso ter uma atenção muito precisa de ajustamento em permanência em relação à evolução dos preços da energia.
Faz favor, Sr. Deputado, continuar.
Senhor Secretário de Estado, a senhora doutora Carla Almeida, Procuradora-Geral Adjunta, e alguém que pensa muito a matéria dos fundos europeus e da fraude, o risco de fraude inerente à sua aplicação, disse em relação ao nosso país, numa entrevista recente, e passo a citar, não conhecemos a dimensão da fraude em Portugal. Fim de citação. E diz mais, diz que a fraude reportada por Portugal não tem completa correspondência com a realidade. O sistema de reporte é muito ineficaz e a fraca qualidade dos dados da Justiça e de outras entidades não permitem chegar a grandes conclusões e isto é muito preocupante. Fim de citação. Diz ainda que a entidade responsável pelo reporte dos dados à União Europeia é a IGF, a Inspeção-Geral de Finanças. E a instituição, de facto, deve adotar procedimentos mais proativos no sentido de ter uma informação e prestar uma informação mais fidedigna. Ora bem, esta questão é particularmente relevante nesta fase, porque, como sabe, os fundos comunitários, fruto dos pacotes de apoio do Next Generation e todos os outros que vão estar disponíveis nos próprios quadros financeiros plurianuais, vão estar em grande volume disponíveis no país. E, de facto, parece-nos que é uma questão que nos levanta muita preocupação, não só na dimensão da eficácia para o país, para a economia e para os vetores onde se aplicarão estes fundos, mas também para a própria imagem do país perante a União Europeia, enquanto o controle ou o descontrole na fraude com os fundos possa ser uma matéria que nos coloca, infelizmente, na dianteira. E a pergunta que lhe faço é, quais são as soluções que o Governo tem gizadas para mitigar estas preocupações, este tema que renovadamente se traz à discussão pública? Será ao nível das tecnologias de informação? Será ao nível de interoperabilidade entre os diversos organismos que com estes fundos lidam? Que comentário é que lhe cabe fazer e que medidas concretas está a pensar para nos retirar desta imagem pouco abonatória?
Muito obrigado. Senhor Deputado, o tema da boa execução dos fundos europeus e do combate à fraude é naturalmente um tema da maior importância, a que temos dedicado bastante atenção, embora ao contrário do que, enfim, algumas notícias por vezes mais alarmistas possam fazer parecer, Portugal tem um histórico que não nos envergonha nesta matéria e têm sido repetidas as declarações da Comissão Europeia, assinalando que o nível de fraude em Portugal é bastante baixo e baixo, aliás, da média da União Europeia e que não compara mal com os restantes Estados-membros. Ainda assim, qualquer fraude é sempre um aspecto negativo e a evitar, portanto devemos sempre reforçar os mecanismos de combate a esses fenómenos. É isso que temos procurado fazer no atual ciclo de fundos europeus. Isso foi um aspecto decisivo no desenho inicial do sistema de governação do PRR, que foi aliás elogiado pela Comissão Europeia logo quando apresentámos o nosso plano de recuperação e resiliência, o facto de ter um sistema de controle interno através designadamente centrado numa comissão de auditoria e controle com uma série de mecanismos bastante atuantes, que podem ser aperfeiçoados e que têm vindo a ser aperfeiçoados, na sequência, aliás, de recomendações, justamente, que têm vindo a surgir, quanto a aspectos que podem ainda carecer de melhorias e que têm vindo a ser introduzidas essas melhorias, e a nossa atitude tem sido sempre a de procurar, quando são identificados aspectos onde se pode melhorar o sistema de controlo, procurar introduzir esses controlos e melhorar a eficácia para evitar fenómenos de fraude. Também, através do portal da transparência, que foi criado pelo atual governo, no governo anterior, e que permite um controlo muitíssimo disseminado por qualquer pessoa no seu computador, em poucos cliques, um conhecimento muitíssimo exaustivo e pormenorizado de todas as aplicações em concreto de fundos europeus no nosso país, e esse sistema de transparência, de disseminação da informação e de escrutínio público por qualquer pessoa é a melhor garantia que temos contra a fraude. Também já desde 2019 que existe um protocolo entre a ADC, a Autoridade Competente em Matéria de Fundos Europeus, e o DCIAP para a partilha de informação justamente para o combate à fraude, e como disse, temos vindo a introduzir melhorias no sistema de controle interno e portanto é um tema que naturalmente nos preocupa, embora, como diga, o nosso track record, o nosso enfim, registro nesta matéria não nos envergonha na comparação europeia e não é particularmente negativo. Em todo o caso, naturalmente queremos sempre melhorar e combater todo e qualquer fenómeno de fraude ou de utilização indevida dos fundos europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Correlacionado com este assunto, temos o caso da não indicação de um juiz português para o Tribunal de Contas Europeu. Para nós é uma matéria que nos causa grande perplexidade. Até já temos trazido, como se recordará, recorrentemente aqui às nossas audições, porque, de facto, há aqui duas dimensões. É de um cargo de elevada importância e visibilidade no quadro das instituições europeias, um quadro a ser preenchido por um português. É uma matéria que, de algum modo, impacta com aquilo que é a transparência, se quiser, e a nossa participação no mecanismo de controlo e transparência da União, onde não está um português porque ainda não foi nomeado. E, na outra dimensão, que é um certo queixume que nós corroboramos de poucos funcionários portugueses ao nível das instituições europeias e um, como essa instituição, o governo, não resolve um problema que já se arrasta há tanto tempo. E a pergunta que lhe faço é qual é o ponto de situação, e se não acha um bocadinho contraditório dizer que é preciso fomentar a presença de portugueses nas instituições europeias e temos esta indicação para o juiz português do Tribunal de Contas Europeu desde 2021, há 2 anos, sem qualquer indicação. Quando é que isto se resolve?
Obrigado, Sr. Sá de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tem razão, este lugar está vago. A vacatura decorreu de um infortúnio, de um acontecimento infeliz, com o falecimento do nosso juiz no Tribunal de Contas Europeu, e ainda não foi possível preencher essa vaga, e conto que, enfim... Em breve teremos a oportunidade de garantir o preenchimento dessa vaga por parte de um juiz português que também possa vir a integrar o Tribunal de Contas Europeu.
Faz favor, Sr. Deputado, continue.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Secretário de Estado, registo que mais uma vez e repetidamente nesta Comissão de Assuntos Europeus e nesta audição nos repita a mesma pergunta. E, portanto, nós vamos ter que fazer aqui um exercício extraordinariamente difícil em política e na vida, que é a vitória da esperança sobre a experiência. Mas, de facto, temos que fazê-lo novamente e dar-lhe pela enésima vez o benefício da dúvida que o Governo vai conseguir arranjar e nomear um juiz português para o Tribunal Europeu de Contas. Sr. Secretário de Estado, um tema muito importante é o eurodigital. E porquê é que é importante? Porque, de facto, nós, esta dimensão da digitalização, se quiser, da componente financeira, é algo que a Europa pode ter a oportunidade de liderar no quadro mundial. Nós sabemos que as moedas, as criptomoedas, têm sido algo de grande controvérsia, de algo de pouca regulação, alvo de problemas, como vimos nos Estados Unidos há poucos meses. E, portanto, eu gostava de perceber qual é a posição do governo português em relação à criação do euro digital. Quais são os esforços, qual é a visão do nosso país no contributo para o euro digital e, no fundo, para que a Europa lidere esta nova dimensão digital da finança, ou se quiser, da moeda, porque não há dúvida nenhuma que não podemos fugir a esta realidade, mais ano, menos ano, e já agora poderíamos ter a oportunidade de liderar esse processo em boa história e tradição europeia em matéria de liderança de processos de transformação de grande dimensão.
Obrigado, Sr. Sarchado, faz favor de responder.
Muito obrigado. Sim, no contexto da atual transição digital que estamos a viver, naturalmente que um dos domínios relevantes é também a implicação desse fenómeno de digitalização ao nível daquilo que é o fenómeno monetário, a moeda e, em particular, o euro. E é muito importante que se avance neste caminho e foi por isso, aliás, que o ano passado, quando sugerimos um conjunto de iniciativas à Comissão Europeia para constarem do programa de trabalhos da Comissão Europeia, para que a Comissão pudesse apresentar propostas sobre matéria, justamente este tema do Eurodigital constava das nossas propostas. E, portanto, o Governo português tem vindo a solicitar e a apoiar que haja avanços ao nível regulatório europeu no que diz respeito à digitalização da nossa moeda e à utilização do euro em formato digital. E foi com agrado que vimos que, de facto, a Comissão Europeia incluiu essa matéria no seu programa de trabalhos e, portanto, há propostas da Comissão, que iremos analisar no seu detalhe, para se avançar neste domínio importante da transição digital.
Muito obrigado. Está concluída, então, a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD. E darei de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Bruno Nunes tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, saudar o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu vou começar pela primeira intervenção. A grande preocupação que foi aqui demonstrada e deu resposta, porque tiro-lhe o chapéu, não tem fugido a resposta, tem dado as respostas todas, tem a ver com o facto do Partido Socialista, nomeadamente o Sr. Deputado Rui Lage, ter demonstrado uma preocupação em relação ao posicionamento do Governo português, nomeadamente em relação ao posicionamento que o Governo húngaro teve em relação aos professores. Eu, por momentos, pensei que isto era brincadeira. E pensei onde é que isto ia dar. Porque, Sr. Deputado, vamos lá ver se nos entendemos. Quer falar de professores e da falta de reconhecimento de carreiras e da profissão que são os professores? Precisa de ir à Hungria. Quer ver há quantos anos, há quantos meses estão as pessoas em greve em Portugal? 6 anos, 6 meses. Sabe qual é o estatuto que dão às pessoas? Deixe-me terminar, que eu ouvi o que os senhores dizem à vontade. Os senhores dizem o que quiserem à vontade e depois ouvem o que eu tiver para dizer. Se quiserem, se não quiserem, podem sair. Agora, há uma coisa que é clara. Os senhores, de facto, deram um estatuto novo aos funcionários públicos, que são os professores, que é de pé rapado. É o estatuto que o Governo português dá. E depois quer falar de ingerência. Ingerência nas instituições. Ingerência nas instituições. Um governo português que tem a Europol sob a sua dependência direta. O governo que continua a fazer as nomeações e que não quer fazer a alteração das nomeações para todos os órgãos de Tribunal Constitucional, Conselho Superior de Magistratura, tudo e mais uma coisa. Os senhores preocupem-se com o que têm dentro de casa, com a falta de limitação democrática que tem existido em Portugal, e depois tentem meter-se naquilo que é a soberania e a autodeterminação do povo húngaro que votou e decidiu quem é o seu governo. Portanto, resolvam lá o vosso problema aqui, e depois tratem do resto. Em relação, Sr. Secretário de Estado, em relação, se quiserem ouvir, se não quiserem, é ter paciência. Na outra audição, o Sr. Secretário de Estado referiu que não considerou que existisse ingerência por parte da Presidente do Banco Central Europeu. Eu vou apenas citar. Muito cuidado com os discursos que se têm, porque é um dos temas muito sensível para o dia-a-dia das pessoas. Marcelo Rebelo Sousa, Presidente da República, acerca do posicionamento da Sra. Presidente do Banco Central Europeu. Eu considero que existiu ingerência e foi uma deselegância. Portanto, não considerando que existiu uma ingerência, pergunto pelo menos se considera que foi uma deselegância para com o Governo português a forma como foi feito. Segunda pergunta, em relação ao pipeline. Durante alguns meses andámos aqui com o Sr. Ministro Eduardo Cordeiro. Era todos os dias na televisão o pipeline, o hidrogênio, e estava feito, e o traçado, e o acordo. Há meses que não falamos sobre isto. E eu gostava de saber o ponto de situação e qual o posicionamento atual em relação a tudo isto. Outra pergunta que tinha aqui, o Sr. Deputado Paulo Muniz já a fez, se considera ou não considera um embaraço, porque já não é a situação. Nós podemos falar na questão do infortúnio, que obviamente todos lamentamos, mas já passou tempo demais para esta nomeação para o Tribunal de Contas Europeu. E começa a ser embaraçoso o facto de não termos representante. Quando dizemos, em breve teremos novidades, mas o em breve, nas palavras do Governo, é sempre muito subjetivo. E eu gostava de saber se temos uma previsão em relação a este assunto. Depois, as taxas de execução do PRR. E deixar-lhe aqui uma pergunta muito concreta. A guerra da Ucrânia serviu para a justificação de muita coisa e serviu, inclusive, para o Governo e o seu Secretário de Estado, e bem, nomear algumas atitudes, posições que o Governo e que a Europa teve que tomar para encontrar caminhos alternativos, nomeadamente na questão da energia. E eu pergunto-lhe se acha que depois de termos ficado toda a Europa, e não só, prejudicados, porque na sequência da guerra da Ucrânia, aquele que é um dos celeiros do mundo ter ficado tão prejudicado, acha que é tempo ou não de recuperar uma das maiores traições do 25 de Abril, que foi o desinvestimento feito no Alentejo, e de eventualmente tornarmos novamente o Alentejo o celeiro de Portugal, como tanto e bem funcionava? Acha que faz ou não faz sentido encontrarmos uma solução ao invés de andarmos à procura pelo mapa mundo e de encontrarmos alguma coisa que se possa fazer uma alternativa e que o Governo tente encontrar esta alternativa para esta traição que se fez ao Alentejo? Mas para fazermos isto, é importante também que a ferrovia seja desenvolvida. Há alguma novidade em relação à ferrovia, sim ou não? O Sr. Deputado Pedro Nuno Santos agora está por cá e andou aqui a anunciar, enquanto Ministro, a ferrovia de alta velocidade, mas nós continuamos sem cumprir a bitola europeia, nomeadamente na ferrovia do Alentejo, para a qual ainda nem sequer fizemos a eletrificação da rede, apesar de constar em orçamento de Estado. Depois, a última pergunta, Sr. Secretário de Estado. Nós tivemos uma reunião entre todos os partidos e o Governo, saudámos o esforço que o Sr. Secretário de Estado e o Governo estavam a fazer na tentativa de resolver a data para as eleições, e estivemos, e creio que todos estivemos do mesmo lado, apesar de poderíamos não concordar com a data, e creio que aqui era transversal, o próprio Governo não concordava com a data. Sr. Secretário de Estado, já viu o parecer da Comissão Nacional para a Proteção de Dados acerca da PPL do Governo do voto antecipado? É arrasador. É arrasador. Não garante segurança jurídica nem segurança do voto em nada. O que é que lhe confere dizer acerca deste parecer da Comissão Nacional para a Proteção de Dados, que sabemos que não tem tido meios termos em multar a torto e a direito, aliás, multou o Instituto Nacional de Estatísticas por uso abusivo e violação de dados em 4 milhões de euros, mas agora, focando no que interessa, considera que o parecer, caso tenha conhecimento dele, tem alguma fundamentação e podem os portugueses estar descansados de que vamos cumprir tudo para que não exista nenhuma violação daquelas que são citadas e da insegurança jurídica que a Comissão Nacional para a Proteção de Dados menciona no parecer jurídico, no parecer que remete a todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Deputado de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes. Sobre a questão conhecida como Lei do Estatuto na Hungria, o Sr. Deputado falou aqui da situação dos professores em Portugal e como eles têm estado em greve há bastante tempo. Pois a preocupação, justamente, é que os professores húngaros possam fazer greve, porque era esse o receio que havia com esta Lei do Estatuto, que eu espero que não se concretize, que era que pudesse estar em causa o direito de ação coletiva, o direito de manifestação ou o direito à greve dos professores na Hungria por força desta Lei do Estatuto. Em relação às declarações da Presidente do BCE, já aqui tive a oportunidade de lhe responder, não considero que tenha sido uma deselegância para o Governo português, porque, como já lhe disse, não me parece que as declarações visassem as políticas do Governo português, porque justamente se a recomendação no sentido de medidas dirigidas e cirúrgicas e não de forma transversal, é justamente essa a preocupação que o Governo tem tido no desenho das medidas de apoio que tem adotado em função do pico inflacionista que temos vivido. Em relação ao pipeline, ao H2MED, ao corredor verde, de energia verde, como é sabido, foi objeto de um acordo entre Portugal, Espanha e França, que permitiu, no final do ano passado, permitiu desbloquear um tradicional bloqueio e oposição e resistência da parte francesa relativamente a este projeto e, desde então, o processo tem avançado. Foi apresentada uma candidatura deste projeto, quer por Portugal, quer por Espanha, quer por França e com o apoio expresso da Alemanha, a projeto de interesse comunitário, o que permitirá obter financiamentos através do programa Connecting Europe Facility, e na fase em que nos encontramos há uma primeira apreciação positiva por parte da Comissão quanto à classificação deste programa como projeto de interesse comunitário e, portanto, está tudo bem encaminhado para que haja financiamento europeu para que ele se possa vir a concretizar. Quanto ao Alentejo, não vou comentar enfim, os qualificativos que fez de traição, etc. Vou passar por cima disso. Vou-lhe perguntar apenas se tem percorrido o Alentejo nos últimos anos, porque me parece que fala de uma realidade agrícola do Alentejo bastante desatualizada face àquilo que é hoje o Alentejo e todo, mais do potencial, toda a produção agrícola que tem, muito significativa. Também por falar em Alentejo e em ferrovia, o Sr. Deputado, peço desculpa, mas creio que tem andado distraído, porque ainda recentemente, no contexto do governo mais próximo, que foi realizado em Évora, o Primeiro-Ministro e uma parte significativa do governo tiveram a oportunidade de visitar as obras do Corredor Ferroviário Sul, que justamente ligará Sines à fronteira, e portanto é uma obra, mais significativa obra ferroviária do país em décadas e décadas e décadas, que está em obra, está a ser construída e foi recentemente, aliás, visitada. Quanto ao parecer da CNPD, confesso que não conheço, irei lê-lo. Agora, não confundamos duas coisas diferentes. Uma coisa é a temática da proteção de dados, que sinceramente não me parece que esteja em causa, mas irei ler com atenção o parecer, o entendimento da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Outra coisa é a integridade do processo eleitoral. São duas coisas diferentes, convém não misturar, porque são realidades bem distintas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Sr. Deputado Bruno Nunes, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para fazer um ponto de ordem, mas e para ficar clarificado, em relação à linha férrea do Alentejo, o que eu falei é do projeto de eletrificação e de cumprir a bitola europeia, e isso não está cumprido e o Sr. Primeiro-Ministro não foi lá apresentar absolutamente nada.
Desculpe, eu tinha até 8 minutos, não é? Não contou. Não sei se o deputado se sobre a bitola.
Não, enfim, não tenho nada a acrescentar. É um projeto de importante ligação ferroviária entre Sines e o resto da Europa, que está em construção.
Já agora, se me permitem, enquanto deputado por Évora, se eu puder dar uma ajudinha. Portanto, essa linha vai ter dupla bitola. Portanto, vai ter a bitola europeia e a bitola, portanto, é possível fazer essa simultaneidade. Portanto, foi a informação que recebi e que li na comunicação social quando da recente visita do governo ao meu distrito. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não vou ocupar muito mais, portanto não cumprirei os 8 minutos. Se conhecesse bem o Alentejo como Sr. Presidente da Comissão, certamente não teria dito que eu precisava de ir visitar, porque como viu está errado em relação àquilo que referiu anteriormente. Tenho percorrido o Alentejo e todos sabemos que aquilo que era o celeiro de Portugal não tem tido investimento. Aliás, os silos no Alentejo, grande parte deles continuam sem a produção que poderiam ter. Tudo mais, agradecer as suas respostas e a simpatia com que as fez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só esclarecer que, por mais que goste da região e que aprecie as minhas visitas regulares à região, nunca terei a pretensão de conhecer tão bem o Alentejo quanto o Sr. Deputado Capola Santos.
Sim, senhor, e sobre os cereais, tenho o prazer de lhe oferecer um cafezinho e explicar porque é que não existe, porque é que essa atitude racional dos agricultores não permite que se façam cereais no Alentejo. Mas me permite só uma pequena nota. Quando entrámos na União Europeia, os cereais em Portugal eram pagos a 50 escudos por quilo aos agricultores e o preço comunitário era 21. E foi negociado um período transitório para a harmonização dos preços, que quando os preços foram harmonizados, deixou de ser rentável fazer a cultura. É apenas isso.
Sr. Presidente, muito rapidamente, isso apenas... Se me permite, muito rapidamente, isso apenas dá razão àquilo que nós defendemos. A falta de apoio e de incentivo aos produtores faz com que não seja rentável produzir e que seja preferível deixar o Alentejo como está. Daí nós consideramos que é uma das grandes distrações feitas ao Alentejo no pós-25 de Abril. Muito obrigado.
Agricultores alentejanos têm os apoios comunitários que são bastante volumosos e que são iguais a todos os agricultores que produzem cereais na Europa, em termos de uma concorrência leal. É a vez de dar a palavra agora ao Sr. Deputado.
Nosso Vice-Presidente Bernardo Blanco, em representação da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado e os Srs. Deputados. Só dar uma pequena nota em relação às eleições europeias, e as senhoras deputadas, claro. Só dar uma pequena nota em relação às eleições europeias, que, não faz mal, que nesse próprio parecer da CNPD há várias questões, não só de proteção de dados, mas também de segurança dos sistemas, mas parece-me também do pouco que vi que não será difícil corrigir as recomendações que lá estão. Parece-me, no geral, que o conceito de votar em mobilidade em todo o país é uma boa ideia, sobretudo face àquilo que já sabemos que naquelas datas, não é, poderá vir a acontecer, e por isso o conceito parece-me bem. Agora, há algumas coisas a corrigir. Em relação às eleições europeias, também tem havido vários debates sobre a reforma da lei eleitoral europeia. Eu gostaria de saber, até porque no âmbito da presidência sueca houve um estudo, um survey aos países, penso que o Sr. Secretário de Estado até teve numa das reuniões em que se discutiu os resultados desse estudo, e eu gostaria de saber qual é que foi a posição de Portugal, pelo menos em quatro pontos. Quanto às listas transnacionais, quanto à possibilidade das pessoas votarem num candidato preferencial à presidência da Comissão, quanto ao voto postal e quanto à possibilidade da idade mínima baixar para 16 anos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bernardo Blanco, cumprimento também. Em relação à partida da CNPD, como digo, não conheço, mas irei lê-lo o mais rapidamente possível. Mas, naturalmente, que a proposta de lei está para discussão na especialidade neste Parlamento, para poder ser melhorada, e naquilo em que puder ser melhorada, com certeza que o deve ser. Agora, o objetivo é, de facto, importante, porque facilitará bastante o exercício do direito de voto, e creio que todos queremos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para impulsionar e facilitar e promover a participação eleitoral nessas eleições. Quanto ao projeto de reforma da lei eleitoral europeia, ele foi objeto, ao nível do Conselho, é uma proposta originada no Parlamento Europeu, foi discutida no Conselho já duas vezes, uma vez na presidência checa, onde foi possível verificar uma grande diferença de posições entre Estados-membros e uma dificuldade em encontrar um acordo relativamente a um conjunto vasto de matérias. Em função disso, a presidência sueca decidiu, de facto, fazer um questionário a todos os Estados-membros para perceber melhor o posicionamento de cada qual, e tivemos uma nova discussão em torno deste questionário na última reunião do Conselho de Assuntos Gerais. A posição de Portugal em relação às listas transnacionais é muito clara, é contra, aliás, como resulta de resto da recomendação ou do parecer desta Assembleia da República. Posso depois elaborar, não o farei agora por uma questão de tempo, mas somos contra as listas transnacionais, creio que aliás já tivemos a oportunidade de o discutir anteriormente. Em relação à idade mínima de voto, há um problema com a nossa Constituição, que apenas permite o voto a partir dos 18 anos, e portanto creio que isso está consagrado na proposta do Parlamento, mas salvaguardando as realidades constitucionais dos Estados-membros que não o permitem, portanto desde que esta salvaguarda constitucional seja feita, é isso que importa neste momento a calcular. Quanto às questão de haver um Spitzenkandidaten ou para Presidente da Comissão Europeia, esse é um tema que só faz sentido discutir no quadro de uma revisão dos tratados, não é isso que os tratados prevêem, e portanto é uma discussão que se pode ter num momento de futuro de revisão dos tratados, mas à luz dos tratados atuais, consagrar isso formalmente é uma impossibilidade, uma vez que não é esse o mecanismo que está consagrado nos tratados. Quanto ao voto postal, há algumas preocupações técnicas, mas enfim, nada contra o princípio em si, mas há de facto umas dificuldades técnicas que também temos levantado.
Acho que o deputado.
Muito obrigado. Avançava agora apesar de também já ter referido há pouco em relação aos novos candidatos e ao alargamento da União Europeia. Primeiro, fazer referência à parte financeira e orçamental, que também já tem falado até publicamente. Perguntar-lhe, primeiro, como é que vê, qual é o desenho, o novo desenho, a nova reforma que teremos de fazer para conseguir acolher estes novos países, que até pela sua dimensão, como sabemos, terá bastante impacto a nível da gestão de fundos. E depois perguntar também, temos a Alemanha, uma iniciativa da Alemanha, o grupo de amigos sobre a votação por maioria qualificada na política externa e de segurança comum. Do que eu me recordo, Sr. Secretário de Estado, penso que também já disse aqui na Comissão que Portugal não está a favor, e eu gostaria de lhe perguntar, face a este alargamento e na eventualidade de termos 30 e poucos países, como é que, também sem esse mecanismo, poderemos ter aqui uma política quase internacional, diríamos assim, porque haverá várias matérias onde será muito difícil ter unanimidade, mas efetivamente nós precisamos ter uma política em relação a estas matérias e, por isso, sendo Portugal contra, e há bons argumentos para isso, obviamente, gostaria de saber o que é que o Governo tem sugerido e tem defendido nesses debates.
Muito obrigado. Sr. Deputado, eu sei que, enfim, não teve a oportunidade de ouvir a minha intervenção inicial, onde eu elaborei, aliás, longamente sobre este tema, mas com todo o gosto tentarei, muito brevemente, referir que, de facto, o tema do alargamento e das implicações que isso terá para a forma como a União Europeia está organizada e da reforma, das reformas necessárias para poder acolher novos Estados-membros, é um tema que nos tem preocupado há bastante tempo. Já aqui creio que falámos disso antes e o Primeiro-Ministro tem-se referido várias vezes a isso. Quanto aos impactos financeiros, que serão muito significativos, quanto aos impactos sobre certas políticas-chave da União Europeia, designadamente a política agrícola comum ou a política de coesão, que são também muito significativos, e depois quanto às questões institucionais. Quanto às questões institucionais, em concreto, quanto à questão da passagem em certos domínios da unanimidade para o voto por maioria qualificada, eu tenho dito aos meus colegas, ao nível do Conselho da União Europeia, de facto formou-se esse grupo dos amigos da votação por maioria qualificada na pesca. Eu tenho referido, Portugal é dos maiores amigos da votação por maioria qualificada, provavelmente mais amigo da votação por maioria qualificada do que vários dos Estados-membros que hoje em dia se gabam de pertencer a esse grupo. Simplesmente não nos parece que se deva começar pelo domínio da política externa. O domínio da política externa é talvez dos domínios onde há mais especificidades de âmbito nacional, onde há interesses nacionais a prosseguir, porque cada país tem a sua política externa, que não se esgota na política externa comum da União Europeia. Portugal tem laços com determinadas zonas do globo, com determinados países históricos, culturais, de amizade, que vão muito para além daquilo que é a política externa uniforme da União Europeia. E importa salvaguardar essa especificidade de cada política externa e de cada diplomacia. E por isso, este é talvez o domínio onde é mais difícil dar esse passo. Pelo contrário, há domínios que são essenciais para um funcionamento uniforme, equilibrado e justo do mercado interno, como, por exemplo, da política fiscal, ou da política, de certas políticas sociais, de políticas energéticas, onde fará muito mais sentido dar-se esse passo da unanimidade para a maioria qualificada. Portanto, somos muito amigos desse passo, consideramos que há domínios essenciais ao funcionamento do mercado único onde esse passo deve ser dado. O domínio da política externa é talvez o menos adequado ou aquele que deve estar que não deve estar na linha da frente para se avançar nessa transição.
Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado. Queria voltar aqui a um tema, até que há pouco falou da habitação, e eu na última audição que tivemos tinha constatado que a Comissão Europeia tinha dito que Portugal não tinha notificado a Comissão ao abrigo da Diretiva de Serviço em relação ao pacote mais habitação. Algo, se não estou em erro, o Sr. Secretário de Estado me confirmou. Eu queria lhe perguntar se, entretanto, Portugal já procedeu à notificação deste pacote legislativo, até porque me parece que há lá vários pontos que podem, por exemplo, a proibição de novos alojamentos locais, que podem ir contra o direito europeu, e por isso gostaria de saber se já procederam a essa notificação.
Muito obrigado. Quanto à diretiva serviços e ao impacto na prestação de serviços nesse mercado de alojamento de curta duração, Sim, é devido a essa notificação que será feita. Eu creio que ainda não foi feita, mas naturalmente que a faremos. No âmbito da Diretiva Serviços, sim.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu gostaria de lhe perguntar também em relação aos estudos, aliás, antes dos estudos, em relação aos pareceres. Há várias matérias em que considero que o Governo deveria pedir parecer prévio à Assembleia da República, sobretudo aquelas que dizem respeito à Assembleia da República, em que nós temos competência legislativa reservada. E o que acontece é que, pelo menos durante este ano, isso não tem acontecido. E há várias situações, por exemplo, a nível fiscal, onde é óbvio, toda a gente sabe que o Parlamento tem essa competência. Até me recordo que já falámos há uns meses da tributação mínima para empresas e que até isso foi votado no final do ano anterior e a Assembleia, por exemplo, quer dizer, não foi ouvida, não houve nenhum parecer, não houve nenhuma resolução nossa em relação a isso, que é algo que, segundo a lei, deveria acontecer. E por isso gostaria de saber porque é que isso não está a acontecer, se há algum processo que está a falhar, se calhar do nosso lado também podemos ser mais proativos em algumas matérias e relembrar. Isso também é uma discussão que está a ser feita no grupo de trabalho de acompanhamento das iniciativas europeias, mas realmente parece-me que há aqui várias matérias onde a Assembleia tem competência e não está a ser ouvida.
Muito obrigado. Bom, eu creio que no quadro do que é o regime atual de diálogo com os Parlamentos Nacionais e de participação e de intervenção dos Parlamentos Nacionais no processo legislativo europeu, as iniciativas europeias, em regra, são notificadas para efeito de escrutínio, designadamente, quanto à verificação e ao respeito pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, por parte desta Assembleia da República, que fará depois esse trabalho, imagino. E, de resto, aliás, tem havido, recentemente, importantes parceiros da Assembleia da República que têm sido determinantes daquilo que tem sido a posição defendida pelo Governo ao nível do Conselho, por exemplo, justamente em matéria de reforma da lei eleitoral, de que há pouco falámos, em matéria da proposta da Comissão sobre propaganda política, e, portanto, têm sido temas onde temos seguido com total, enfim, temos dado sequência àquilo que foi o pronunciamento desta Assembleia da República.
Sim, eu não disse que não houve nenhum, houve dois ou três, quer dizer, nós recordamos, até porque obviamente fomos, discutimos e elaborámos os mesmos. Estou a dizer é que houve várias matérias onde não houve, mas isso se calhar também podemos certamente procurar melhorar o processo do nosso lado e esperar também que o Governo faça o mesmo para que haja mais matérias onde a Assembleia deu o seu parecer prévio, como a lei exige. E, por último, relacionado, agora sim, indo aos estudos, a Lei Orgânica do Governo prevê a elaboração de estudos pela Unidade Técnica de Avaliação de Impacto Legislativo. Eu não sei se esses estudos têm sido feitos ou não, mas, realmente, até a nós, a Comissão de Assuntos Europeus, nos daria jeito, caso eles estejam a ser elaborados. No âmbito da própria discussão das iniciativas europeias, há muitas coisas onde nós, às vezes, temos pouca competência técnica, digamos assim, e esses estudos existindo, obviamente, seria positivo ter acesso a eles, e eu pergunto se, havendo, se é possível a Assembleia ter acesso aos mesmos e o Governo disponibilizá-los. Muito obrigado.
Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Em relação, creio que se refere às avaliações de impacto legislativo realizadas por parte da Unidade Técnica de Avaliação de Impacto Legislativo, o UTEL. O que o UTEL faz, de forma sistemática, é uma avaliação de impacto legislativo das iniciativas legislativas internas do Governo português. Portanto, propostas de lei, decretos de leis. Em relação a iniciativas europeias, quem tem essa competência, digamos assim, quem tem essa obrigação, é a própria Comissão. Que nem sempre, infelizmente, a nosso ver, devia fazê-lo mais, mas em relação, pelo menos, àquelas que são as iniciativas legislativas mais relevantes e mais pesadas, promove uma avaliação prévia de impacto legislativo. O que nós temos chamado a atenção, e por isso, aliás, destacámos um recurso para a REPER, para a nossa REPER, para estar justamente dedicada a esta temática, é que as avaliações europeias de impacto legislativo têm depois que ser vistas na sua refração para cada Estado-membro, porque os impactos podem não ser simétricos. E, portanto, há de facto uma pessoa, neste momento na REPER, que é uma espécie de antena da UTEIL em Bruxelas, que não realiza propriamente estudos de raiz, mas é um recurso importante para os nossos negociadores em Bruxelas, e para os nossos ministérios, quando, para os membros do governo, quando participam nas reuniões do Conselho, para fazer uma análise e uma apreciação mais detalhada das avaliações de impacto realizadas pela Comissão Europeia, tendo em atenção, concretamente, o impacto diferenciado que esses diplomas ou essas iniciativas podem ter sobre a realidade nacional.
Creio que foi um bom debate europeu e quero felicitar por isso o Sr. Deputado de Estado e os Srs. Deputados que intervieram. E está, portanto, encerrada esta nossa reunião, parte 2. Agradeço ao Sr. Deputado de Estado e passaríamos à parte 3, que será uma reunião indispensável, mas que presumo de duração muito curta.